Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Carmen Lúcia é a nova presidente do Supremo Tribunal Federal.
Negada anulação de paternidade a homem que alegou pressão psicológica.
Estado é condenado por suicídio de preso.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
A ministra Carmen Lúcia tomou posse hoje como presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça.
O ministro Dias Toffoli foi empossado como vice-presidente da Suprema Corte, Ricardo Viúla.
A ministra Carmen Lúcia presidirá o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2016-2018. Ela é a segunda mulher a presidir a mais alta corte judiciária do Brasil. Em discurso, o ministro Celso de Mello, decano do STF, elogiou a trajetória de Carmen Lúcia e afirmou que a posse dela expressa um modelo de sociedade que repudia a discriminação de gênero.
Se consolidou na história judiciária de nosso país uma clara e irreversível transição para um modelo social que repudia a discriminação de gênero, ao mesmo tempo em que confere primazia à prática afirmativa e republicana da igualdade, pela consagração do talento, pela consagração da competência e pela consagração do conhecimento, atributos que também qualificam e qualificam de modo inquestionável Vossa Excelência, Senhora Ministra Carmen Lúcia.
Mineira de Montes Claros, nascida em 19 de abril de 1954, Carmen Lúcia Antunes Rocha é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Antes de chegar ao STF, Carmen Lúcia foi procuradora do Estado de Minas Gerais. A ministra foi empossada no STF no dia 21 de junho de 2006. Ao iniciar seu discurso, a nova presidente do STF quebrou o protocolo e cumprimentou em primeiro lugar o cidadão, a quem chamou de autoridade suprema de todos os servidores públicos. Carmen Lúcia destacou que trabalhará com transparência e em favor da sociedade.
Temos sorte de sabermos que o Brasil que merecemos pode e há de ser construído. O judiciário brasileiro não desertará desse seu encargo. A tarefa é dificultosa, sei o bem, mas não deixaremos em desalento o direito e a ética que a Constituição impõe que resguardemos, porque este é o nosso papel e porque o Brasil é cada um e todos nós. O Brasil que queremos que seja mesmo pátria mãe, gentil para todos os brasileiros e não apenas para algum.
Hoje, o ministro Dias Toffoli também foi empossado como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. O ministro falou sobre a importância da alternância de presidentes do STF.
A ministra Carmen Lúcia, com certeza, irá dar o seu olhar, a sua visão também de mulher para dinamizar a justiça. Ela que já iniciou um trabalho no CNJ a respeito da violência doméstica e terá também, com certeza, aqui no Supremo Tribunal Federal, uma dinamização da pauta, dos julgamentos.
Toffoli chegou ao tribunal no dia 23 de outubro de 2009, natural de Marília, em São Paulo. O ministro é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Entre 2007 e 2009, foi advogado-geral da União, cargo que deixou para integrar o STF.
O estado de São Paulo foi condenado a indenizar por danos morais os dois filhos de um homem que se suicidou na prisão.
A decisão é da 6ª Câmara de Direito Público, que fixou o valor em R$50 mil para cada filho. Fred Guimarães.
O desembargador relator afirmou que o Estado tem o dever de zelar pela integridade física de homens e mulheres presos. Segundo a decisão, a morte de um detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.
A Justiça do Acre negou a anulação do registro voluntário de paternidade feito por um homem que alegou ter sofrido pressão psicológica.
A decisão destaca que a ausência de vínculo biológico entre o homem e a criança não é suficiente para o cancelamento do registro de nascimento. Pedro Scartesini.
Ao analisar o caso, o juiz afirmou que o homem tinha pleno conhecimento de que a criança não era filha dele quando a registrou voluntariamente. Além disso, ele não demonstrou que tenha sofrido qualquer pressão. A decisão destaca que os atos voluntários de reconhecimento de paternidade somente podem ser anulados mediante a constatação de vícios de consentimento por erro ou coação, mas nunca por mero arrependimento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.